As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O caso terá ocorrido na localidade de Algache, em Casais Alvibeira, Conselho de Tomar. Uma senhora com idade na casa dos 70 anos diz ter sido abordada por dois homens durante a última semana que se faziam passar por funcionários de um banco. Terá estado em causa uma tentativa de burla, uma vez que os indivíduos pretendiam trocar notas com a justificação de que estas iriam sair de circulação e, desta forma, com o contacto porta a porta, as pessoas evitavam o incómodo de se deslocarem à cidade. A verdade é que a senhora não caiu na tentativa do conto de figário e disse à dupla que o filho estaria a chegar e que, se ele entendesse, então poderia ser feita essa troca. Os homens deixaram o local a pé, sendo que tudo aponta para que tivessem automóvel nas imediações. Convém então dizer que ninguém, seja em nome de que entidade for, pode fazer recolha e troca de notas. Caso seja abordado, memorize as características físicas da ou das pessoas e não hesite em contactar as autoridades.
Rádio Web, a primeira a informar.
Três mulheres e um homem foram detidos pela Guarda Nacional Republicana por suspeitas de tráfico de droga. Na sequência de operações encadeadas no entroncamento e em Vila Nova da Barguinha, neste caso na praia do Ribatejo, a GNR apreendeu cocaína, cannabis, um automóvel, munições, também ouro e ainda cerca de 3.700 euros em numerário. Pode estar em causa o desmantelamento de um grupo com ramificações importantes na região do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Há fortes indícios de que os incêndios que deflagraram nas imediações do pavilhão gimnodesportivo de Santarém, no último domingo e também na segunda-feira, tenham explicação em mão criminosa. Pelo menos há suspeitas disso mesmo, e para o provar está o facto da Polícia de Segurança Pública, que esteve no local em primeira instância, ter chamado a judiciária para investigar o caso. Os fogos apareceram então, mais ou menos no mesmo local, e a hora praticamente igual em dias consecutivos. Nesta altura as autoridades centram atenções em alguém com passado ligado à prática deste tipo de crime.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já de 4 a 6 de julho que se realiza em Mação a 26ª-feira Mostra de Gastronomia, Artesanato e Atividades Económicas do Conselho. Marisa, os Hot Play, tributo a Coldplay, Capicua, Micaela e DJ Pantaleão são os nomes mais sonantes da programação musical do evento. Vasco Estrela, o presidente do município de Mação, fez nesta terça-feira, em conferência de imprensa, a apresentação oficial desta edição, referindo que são principalmente as coletividades do Conselho que dão continuidade ao conjunto de atividades que mais uma vez enriquecem a feira. Vasco Estrela dava então conta daquilo que vai ser esta edição em termos de objetivos.
Conforme tem sido de habitual, é o objetivo da Câmara Municipal de Mação neste evento, que é o maior evento que o Conselho tem, tentarmos mostrar e demonstrar aquilo que de melhor o Conselho tem a vários níveis. Quer em termos da sua atividade económica, do seu artesanato, do seu património, das suas paisagens e, não menos importante, daquilo que tem a ver com o dinamismo económico que o Conselho tem e apraz-nos registar que, mais uma vez, tudo indica que teremos uma feira-mostra que será composta quase exclusivamente por agentes económicos, empresas, associações do nosso Conselho. Temos tido na Câmara Municipal a preocupação de cada vez mais envolvermos toda a comunidade do Conselho na realização desta feira. Teremos ao longo dos 5 dias da feira um conjunto de iniciativas promovidas essencialmente pelas associações do Conselho que connosco uma vez mais se envolvem na realização da sua feira. Atividades diversificadas para diferentes públicos para tentarmos que todos se sintam minimamente revistos nesta feira. Temos um cartaz musical diversificado, temos também um cartaz de atividades diversificada no sentido de todos se puderem rever nesta feira. E, portanto, teremos 5 dias, de 3 a 7 de julho, o dia que costumamos reservar e que este ano iremos continuar a reservar para a visita oficial à feira será no dia 5 de julho. Teremos a presença do Sr. Secretário de Estado das Florestas, Miguel Freitas, nesse dia, será a visita oficial, que se iniciará com a inauguração de uma exposição, depois também de uma chaimite que foi cedida à Câmara de Mação, que se prolongará pela visita oficial à feira aos estandes da feira e terminará também com a distinção das empresas PME Líder e PME Excelência do Conselho de Mação.
A Duvulo da Escola Básica número 1 de Autoguia vai passar a albergar a sede da Viti Orem, Associação de Promoção da Vitivinicultura de Orem, e também iniciativas promovidas pela Junta de Freguesia de Autoguia, procurando tirar o maior proveito do espaço em função da população da freguesia e dos fins que representa. Esta realidade resulta da proposta de protocolo aprovada em reunião do município, que será agora submetida à deliberação da Assembleia Municipal de Orem. O acordo prevê a cedência gratuita do edifício municipal, composto por resto-chão e primeiro andar, com 4 salas de aulas, sendo 2 as salas afetas à Viti Orem e as outras 2 à Junta de Freguesia de Autoguia. A Viti Orem passará a usufruir do espaço enquanto sede da associação, ou seja, local de apoio aos agricultores, produtores, pecuários, florestais, vitivinicultores e viticultores, além da instalação da confraria e da Câmara dos Provadores, com a realização de concursos, de provas e ações de formação. A Junta de Freguesia de Autoguia pretende promover, em parceria com a Câmara Municipal, a iniciativa Viver Mais Saudável, e as salas em causa serão usadas para o efeito, entre outras iniciativas. Deste modo, pretende-se que a antiga EB1 de Autoguia constitua um polo agregador de sinergias em várias áreas que poderão trazer contributos positivos para o desenvolvimento social, cultural, desportivo e recreativo da freguesia. Os protocolos aprovados têm um período de vigência de 1 ano, sendo renovados automaticamente por igual período de tempo, e os usufrutuários serão responsáveis pela manutenção do edifício municipal e das respectivas infraestruturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Orem associou-se à campanha da Cruz Vermelha Portuguesa, Operação Embondeiro por Moçambique. Esta ação, promovida pela Cruz Vermelha, contou com o alto patrocínio do Presidente da República, que consistiu na criação de um fundo de emergência para auxiliar as vítimas do ciclone tropical Idai, que atingiu Moçambique em março de 2019 e que assolou as populações da Beira, afetando quase 2 milhões de pessoas. Para além da comunidade oriense, participaram na doação de bens para esta causa as juntas de freguesia, agrupamentos escolares e farmácias concelhias, que reuniram um total de 1.524 artigos, entre enlatados, medicamentos e produtos de higiene, que foram entregues na tarde de terça-feira nos armazéns da Cruz Vermelha Portuguesa. A Operação Embondeiro por Moçambique foi a designação escolhida para abranger todas as iniciativas e atividades desenvolvidas no âmbito da ajuda humanitária prestada a este país logo após o ciclone Idai de 14 de março deste ano. Nos dias após a catástrofe, iniciaram-se as operações de resposta de emergência no sentido de garantir a vida, saúde e dignidade das vítimas atingidas pelo ciclone.
Rádio Web, a primeira a informar.
O campeão olímpico de judo, Nuno Delgado, esteve na manhã desta terça-feira em Ferreiro do Zêzere, onde participou numa mega aula de judo que se destinou a promover a modalidade e os seus valores. A atividade, que envolveu cerca de 180 alunos, realizou-se no pavilhão desportivo municipal, com o apoio do município de Ferreira do Zêzere, do agrupamento de escolas do Conselho e da Associação de Marinheiros de Ferreira do Zêzere, associação que tem na prática da modalidade uma das suas principais atividades. Nuno Delgado falou à nossa reportagem sobre esta realização, destacando precisamente os valores morais que o judo pretende passar aos mais jovens.
Hoje é um dia que vamos celebrar um dos maiores valores do desporto e do judo em particular, que é o respeito, e que na nossa modalidade se simboliza por uma saudação. Vai ser esse o exemplo que vamos dar aqui a estas crianças, que merecem todo o nosso apoio. Eles têm sido incansáveis no acompanhamento deste projeto escolar desenvolvido pela Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere. E eu ainda não me esqueço de que a primeira vez que pisei de pé nesta cidade, a primeira coisa que me foi dita foi: "Oh Nuno, quando pensar de judo, lembre-se de Ferreira do Zêzere, que nós queremos trabalhar com o judo." E assim estamos. O mestre Jigoro Kano foi buscar as artes dos samurais ao jiu-jitsu, uma atividade que ele achou que seria muito importante para o desenvolvimento da criança, dos jovens no Japão, não só do ponto de vista físico, mas principalmente do ponto de vista dos valores morais. E hoje, no século XXI, o judo continua a ser uma modalidade muito importante e que aqui em Portugal tem sido a ser descoberta, não só pelas conquistas olímpicas, mas também por esta componente fundamental que é muito necessária hoje para os nossos jovens, que enfrentam grandes desafios para a vida. E assim nós damos armas para lutar pela vida. O meu grande objetivo é exatamente este, é trazer o meu know-how, o meu conhecimento Durante muitos anos trabalhei na Comissão Europeia de Judo, acompanhei os maiores mestres, exemplos de toda a Europa, e achei que em Portugal estava na hora de criarmos um projeto escolar de dimensão nacional. E o nosso objetivo, e não iremos parar, enquanto todas as crianças do ensino público tenham acesso à prática do Judo, mas fundamentalmente à prática dos valores do Judo, e que isso os inspire para serem campeões na vida.
Jorge Fernandes, o presidente da Federação Portuguesa de Judo, que marcou também presença em Ferreira do Zêzere, referiu depois a importância deste género de realizações para o crescimento da prática desportiva.
A modalidade está a evoluir bem, está numa fase de crescimento e aqui em Ferreira do Zêzere está no bom caminho. É importante estas ações, que é uma forma de dar a conhecer quer a modalidade, quer uma forma de captar para futuros praticantes. Nota-se nos miúdos a falta de prática desportiva. E estas ações são importantíssimas para os motivar, para trazer novamente essa cultura da prática do desporto. E é importante que os pais os acompanhassem. Eu acho que é importante aquilo que está a passar aqui em Ferreira do Zêzere, que é muito importante que as autarquias se envolvam neste projeto. As escolas, cada vez mais também, porque a oferta tem que ser maior. E tendo o judo, acho que é um bom complemento.
Destaque também para a intervenção do Presidente da Câmara de Ferreira do Zêzere, momentos antes da realização desta mega aula de judo. Jacinto Lopes, dirigindo-se a todos os presentes no pavilhão municipal, recordava que esta é, de há muito, uma aposta do município.
O judo era um projeto que estava em cima da minha mesa quando eu fui eleito Presidente de Câmara, à espera de termos a possibilidade de implementá-lo, e foi das primeiras medidas que implementámos quando chegámos à Câmara Municipal, porque achámos que é algo importante. Para o desenvolvimento não só desportivo das nossas crianças, dos nossos jovens, mas também para o desenvolvimento intelectual, o saber ser, o saber estar. Vivemos uma grande crise de valores financeiros, estamos a atravessar uma crise financeira, mas a principal crise de Portugal e do mundo é uma crise de valores. Valores esses que o judo transmite, também nivelando socialmente e emocionalmente as nossas crianças, pondo-as todas no mesmo patamar, e é o que nós precisamos de uma sociedade mais justa e mais equitativa, e o judo faz esse papel muito bem, e por isso estou grato de terem apostado em Ferreira do Zêzere, terem acreditado em nós. Conto com Ferreira do Zêzere para levar este projeto muito mais para a frente.
Ferreira do Zêzere recebe esta quarta-feira, pelas 14h30, no âmbito da disciplina de Cidadania e Constituição, ministrada pelo Dr. Fernando Mártires, uma palestra nas instalações da Universidade Sénior de Ferreira do Zêzere, em que o Dr. Armindo Ribeiro Mendes, juiz do Tribunal Constitucional de 1989 a 1998, advogado, árbitro e docente universitário, irá proferir uma palestra sobre meios alternativos de resolução de litígios, seguida de debate. O tema da palestra constitui-se como de grande atualidade, uma vez que nos últimos anos têm sido criados, tanto em Portugal como no estrangeiro, formas de resolução dos litígios mais frequentes fora dos tribunais judiciais e administrativos. São marcos importantes a instituição dos julgados de paz, a criação de arbitragem tributária em 2011 e a imposição às empresas do fornecimento de bens de serviço público, água, gás, eletricidade, telecomunicações, entre outros, de soluções de conciliação e arbitragem. Por outro lado, as soluções de mediação aparecem em diferentes domínios, nomeadamente na tentativa de obtenção de soluções amigáveis nas resoluções familiares e até no domínio do direito penal relativamente a crimes de menor relevância. O palestrante irá procurar sensibilizar os presentes para os novos meios de tutela dos direitos e interesses dos cidadãos, sem que estes tenham de percorrer a via sacra do recurso aos tribunais tradicionais, com a sucessão de recursos até ao Supremo Tribunal de Justiça e com as inerentes despesas de patrocínio e de encargos judiciais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa altura em que o Conselho está em festa e em que têm vindo a ser anunciados vários investimentos em Tomar, já está marcada a abertura nesta segunda-feira de uma nova escola de condução. Trata-se da Tomar Drive, que abre portas na Estrada do Barreiro, frente à escola EB23 Gualdim Paes. Amilcar Ferreira, ex-diretor da antiga escola Estrela do Nadão e com larga experiência no setor, é promotor deste novo projeto que pretende ser diferenciador e que aposta na inovação e em preços muito convidativos com a campanha de abertura da nova escola de condução a situar-se nos 490 euros para ligeiros. Para além da carta de condução de ligeiros e motociclos e a formação CAM, a Tomar Drive tem ainda formação TVDE, destinada aos Uber. A grande novidade única em Portugal, ao nível das escolas de condução, será, no entanto, o não pagamento de qualquer taxa de reprovação sempre que um aluno chumbe o exame. A escola abre depois de um processo extremamente burocrático que se arrastou desde agosto do ano passado, refere Amilcar Ferreira, processo que envolveu a Câmara de Tomar e o IMT, Instituto de Mobilidade e Transportes, e de um investimento muito avultado. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje em antena Luís Francisco.
Após o 25 de abril de 1974, em Portugal, ganhou relevância o associativismo e, desse modo, a representatividade de interesses específicos dentro das grandes organizações. O associativismo de pais e encarregados de educação no contexto escolar foi uma das formas que se desenvolveram e ganharam forma nesta época, como interlocutor junto de outros parceiros ou stakeholders de cada escola. Cada escola passou a ter a sua associação de pais. Estas passaram a estar enquadradas e reconhecidas pela legislação. Em representação dos interesses dos pais, passaram a ser ouvidas pelas direções das escolas, bem como a ter assento em órgãos internos da escola. As associações de pais também se federaram a nível concelhio, regional e nacional. Passaram assim a ter assento em organismos de âmbito concelhio, regional e nacional, como, a nível local, os Conselhos Municipais de Educação e as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens. Associações de pais têm tido um papel relevante na defesa dos interesses dos pais ou encarregados de educação, interagindo e mediando em situações onde os interesses dos pais e dos seus educandos estão em causa. Têm tido também um papel indispensável no apoio à escola, suprindo necessidades e angariando recursos que estão em falta, substituindo em muitos casos, por questões de urgência, a quem de direito competia tal missão. Veja-se, nos últimos anos, a situação do fornecimento de refeições, a angariação de material escolar, a realização de obras, a responsabilização pelas atividades de tempos livres. Mas nem tudo são rosas neste mundo associativo. Muitas vezes custa a quem se empenha e disponibiliza para assumir responsabilidades diretivas verificar a falta de adesão, de colaboração, de compromisso, de arcar responsabilidades de outros pais e encarregados de educação. Há isto ou aquilo e não há tempo, não há interesse. Poucos aparecem ou se voluntariam para colaborar. Só quando a situação é mais grave ou lhes toca pessoalmente é que aqui del rei. Enfim, vivemos numa sociedade cada vez mais individualista, onde a solidariedade, a cidadania e o interesse comum cada vez valem menos no sentimento de muitos, a não ser que tenha impacto mediático e que tal aparentemente possa trazer valor acrescentado direto para o próprio. Mas também custa, muitas vezes, ver a falta de reconhecimento, de interação, de chamar e ouvir da parte de quem detém o poder ao nível da escola ou em órgãos externos relacionados, como o poder autárquico. Quando tudo corre bem, quando as coisas vão rolando, pouco se ouve falar das associações de pais. Há um trabalho rotineiro e silencioso que pouco se nota. Ainda bem que assim é. Mas vale a pena dizer, aqui estou, contem comigo, e não deixar para os outros aqueles que, como pai ou encarregado de educação, também são os meus interesses ou responsabilidades.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.